Você está ouvindo Feijoada Completa.
Ela é a dama, ela é a musa, ela é Nara Leão. É impossível falar em música popular brasileira sem lembrar dela, né? Que infelizmente foi tão novinha, né? Tinha, acho que se não me engano, 40 anos, 40 e... não, pouco mais de 40 anos. Quando se foi, Nara Leão deixou um legado importantíssimo na história da música brasileira. Não era 40, era 50, beirando 50 anos. E ela realmente deixou uma história muito bonita, né? Uma das damas da Bossa Nova, na casa dela que o pessoal se reunia para poder fazer os encontros, né? Roberto Menescal, o Ronaldo Boscoli, todo esse pessoal que fez, né? Que forjou a Bossa Nova, João Gilberto. Todo mundo se reunia na casa da Nara Leão. O pai dela era um sujeito bacana, deixava todo mundo entrar lá, ficar lá, tocar música, ficar até 2 horas da manhã. Enfim, né? Aquela coisa boa de quem gosta de música. E aí, assim, formou-se, né? Essa música é Tristeza de Nós Dois, que tem um arranjo belíssimo do Roberto Menescal aí no violão. E, enfim, coisas maravilhosas, né? Da nossa história da música brasileira. Tá aí, a Nara Leão. Muito bem, vamos trabalhar, vamos falar de plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Bom, como a Dini Moraes está de férias, eu tenho aqui ao meu lado Carlos Oliveira, que nosso querido Carlos Oliveira, que é o âncora do plenário aqui da Câmara e também, né, que é um cientista político, um cara... Enfim, é o sujeito que a gente sempre procura. Fala assim, Carlos, você que vai tirar nossas dúvidas teóricas.
É isso aí, sobre um grande política. Conhecedor.
É um cara.
É muita bondade do Edson e da Paula Vittar também.
Não, é fato, viu, gente?
É fato. O cara é uma sumidade em termos de... Você quer saber tudo sobre ciência política? É o cara. É
sobre
o Carlos
plenário,
Oliveira.
Funcionamento.
Exatamente.
Enfim, realmente.
Bom, Carlos, o que tivemos essa semana? Uma semana aí de retomada dos trabalhos depois aí de começado semana passada, mas essa semana aí tivemos também sessão do Congresso e tivemos algumas sessões da própria Câmara também, né?
Então, Edson, do ponto de vista de debate, né, não podia ser diferente. Os deputados dedicaram muito do tempo à questão eleitoral, né? Mas eles acabaram depois aprovando duas medidas provisórias. A primeira foi a número 840 de 2018, que cria 164 cargos para o Ministério da Segurança Pública. Esse ministério que também foi criado por uma medida provisória no começo do ano, 821 de 2018. O impacto da medida no orçamento da União já está, aliás, para este ano, Edson, já será de R$14 milhões, e no ano que vem vai ser de mais de R$19 milhões. Uhum. Deputados da oposição acabaram criticando muito essa medida provisória e, enfim, acabaram depois votando porque... muitos concordam com a ação do Ministério da Segurança Pública e, como o Ministério já está criado, os deputados argumentaram que era mesmo preciso ter esses cargos. Mas, depois desses argumentos favoráveis e contrários, a medida provisória foi mesmo aprovada, seguiu para o Senado Federal para que os senadores possam apreciá-la também.
Uhum.
Outra medida provisória foi 848 de 2018, prevê uma linha de crédito para financiar santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa daí já teve muito mais debate.
Teve muita polêmica. Eu acompanhei parte da sessão. Realmente foi uma medida provisória que teve muito debate, muita polêmica. Né?
A questão é que o FGTS, ele é um seguro, né? Uma poupança que os trabalhadores têm. Os recursos são utilizados para financiamento da casa própria e outros sistemas da Seguridade Social do Brasil. E aí, muitos que defendem, que eram contra a aprovação dessa medida provisória, acham que o FGTS já é muito comprometido com esses outros tipos de créditos, né, de financiamento. Então eles achavam que era necessária uma nova medida. Ninguém discordava, por exemplo, que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS precisavam de mais recursos, né? Porque eles fazem 70% do atendimento do SUS no Brasil.
Uhum.
E aí a discordância era assim, se de fato precisavam usar Fundo de Garantia.
Do FGTS, né?
Isso, mas no final acabou sendo aprovado, viu, Edson? Mas falta alguns destaques, tentativas de modificação. Talvez os deputados vão bater um pouco na questão do percentual, porque agora, do jeito que foi aprovado, são 5% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para o financiamento das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Neste ano, só de 2018, segundo o cálculo da própria Caixa Econômica Federal, são em torno de 4 bilhões de reais.
Uhum.
Aí, para a semana que vem, os deputados vão tentar votar esses destaques que faltam.
E deve ter emenda para mexer nesse percentual.
Isso, pois é. Tem muitas emendas e também tentativa de colocar outros fundos de financiamento, né? Pelo menos pelo que eu ouvi.
No lugar do FGTS.
Isso. Ou acrescentar alguma coisa além do diminuir do fundo do FGTS e tentar acrescentar algum outro... Tipo
fazer um, digamos, meio-a-meio, né? Uma parte vindo do FGTS, uma parte vindo de outra fonte.
É certo que essas emendas, sobretudo quando lida com orçamento e dinheiro, são muito difíceis de ser aprovadas, né? Se o governo topar, né, com os acordos lá do plenário, pode ser que vá adiante.
É,
mas
a tendência é mais manter como
está,
né?
Mesmo, isso.
É.
Porque já foi muito negociado isso na comissão mista, né? De senadores, deputados, e aí depois que vem para o plenário tem a possibilidade de emendas, mas normalmente o texto da comissão acaba prevalecendo, né?
Uhum.
E aí teve a sessão do Congresso, viu, Edson, para terminar aqui. A Câmara e o Senado se reuniram para análise dos vetos do presidente da República. Havia 16 vetos na pauta, mas apenas um foi votado e derrubado, que é aquele que tratava do aumento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
Ou seja, eles vão ter o aumento,
Vão ter o aumento, exatamente. O veto foi derrubado e significa uma boa notícia para os agentes comunitários de saúde e combate a endemias. O governo está reclamando que o custo disso vai ser muito alto e talvez não haja recursos suficientes para isso, né?
Uhum.
É um reajuste de 52% escalonado em 3 anos. Agora, o piso vai ser promulgado, a lei, né, vai ser promulgada pelo Congresso Nacional. A derrubada do veto, então, do presidente da República, fica a cargo do Congresso botar esse negócio para funcionar agora como lei, Edson.
É porque desde a votação da PEC, que estabeleceu que os agentes deveriam ter um piso salarial, que inclusive foi votada na presidência do Michel Temer como presidente da Câmara, 2010, né? Foi 2010, se eu não me engano. Depois veio o projeto de lei para regulamentar essa questão do reajuste, né? E aí, a partir disso, o projeto foi aprovado, se não me engano, em 2011, 2012, e a partir disso teria um sistema de reajuste automático para os agentes comunitários que não foi aplicado, e acabou que ficou essa questão aí para a medida provisória. Quando a medida provisória veio, e acabou, quer dizer, depois o governo vetando posteriormente esse trecho, né, do reajuste, e que foi uma coisa que, na verdade, o salário dos agentes comunitários, se não me engano, está congelado há mais de 4 anos, né, Carlos?
Agora, essa questão do reajuste, até que você citou, Edson, esse reajuste que seria automático, isso aí foi vetado e se manteve essa parte do veto, não é isso? Teve uma questão assim de que esse reajuste dos 52% derrubou, vai valer, mas a partir do ano seguinte vai ter que voltar em negociações, enfim, é isso, né?
Não, ele vai ser escalonado, né? Porque não teve como mexer naquela lei que estava sendo aprovada antes, né? Mas ficou mesmo que foi aprovada antes, vai ficar o que estava previsto, que era esse reajuste escalonado de 52%.
Sim, e aí passando esse 52%, volta-se a negociar.
Isso,
não tem,
isso,
não tem
isso,
uma...
Isso. Não, ele não é permanente.
No caso, escalonado é porque ele vai ser dado em etapas, não é isso?
Isso, exatamente.
Se não me engano, acho que 3 anos, né?
Isso, exatamente. Neste ano um valor, no outro ano outro. A questão do debate é sempre quem vai financiar, né? Porque normalmente os municípios pagam, né, os agentes comunitários de saúde e endemias. Aí vai ficar com esse projeto uma contribuição também da União, né? E aí, mas a parte maior não vai ser da União, vai ser dos municípios, né? Então,
os municípios contribuem com os encargos sociais, né?
Isso, exatamente.
E a União com o salário em si.
Isso.
Né? Exatamente. Muito bem, então aí as novidades do plenário, portanto, duas medidas provisórias aprovadas pelo plenário da Câmara e a apreciação do veto presidencial, derrubado aí o veto presidencial pela sessão do Congresso Nacional sobre a questão do reajuste dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Carlos Oliveira, muito obrigado pela participação, meu querido. Um abraço.
Eu que agradeço.
Ótimo fim de semana.
Para você também, para Paulo e para os nossos ouvintes.
Tá, joia. Tchau, tchau. Abração. Muito bem, agora vamos, já falamos de plenário, agora vamos falar das comissões.
No corredor das comissões.
Pois bem, no corredor das comissões de hoje, né, nós vamos tratar, enfim, de um assunto extremamente importante, que é a discussão sobre o comportamento de psicopatas e psico... como é que é? Psicopatas...
Sociopatas.
Sociopatas, né? É. Psicopatas e sociopatas, justamente, e suas... com comportamentos que podem, né, contribuir como violadores de direitos humanos, para violação de direitos humanos. Uma audiência pública que foi pedida aí pelo deputado Luiz Couto, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e foi acontecer essa semana. Cláudio Ferreira, repórter da Rádio Câmara, está aqui com a gente para poder falar sobre isso. Cláudio, boa tarde.
Como é que boa vai? Tarde, Edson. Boa tarde, Paulinha.
Oi, Cláudio. Beleza. Boa tarde.
Foi uma audiência tensa.
Psicopatia sendo discutida.
Pois é.
Na verdade, assim, a primeira controvérsia são essas definições, né? Porque, assim, duas psiquiatras que estavam lá trataram os dois termos como sinônimos. Apenas uma delas falou que psicopatia é mais utilizado pelos norte-americanos e sociopatia em outros países. Uhum. Né? Já os psicólogos... Eu andei pesquisando, tem vertentes diferentes. Alguns acham que os psicopatas têm raiz mais... um distúrbio, a psicopatia é um distúrbio que tem origem mais genética, a sociopatia é um distúrbio que seria mais influenciado pelas condições ambientais. Mas, na verdade, acaba que tudo é a mesma coisa.
No final, eles vão fazer tão mal para a sociedade, não, sendo chamados de sociopatas ou psicopatas, ou tem um potencial de fazer.
E os especialistas falam que, infelizmente, a palavra psicopata, até por conta de filmes, essa coisa de serial killers, ficou muito depreciativa. Por isso que, às vezes, se usa sociopata para não reforçar um estigma, né? Porque o que eles falaram lá é que, apesar de a gente relacionar sempre a psicopatia aos criminosos, nem todo psicopata é um criminoso. Muitos não têm ficha criminal, muitos convivem com a gente. Isso que é mais assustador, porque, assim, é um comportamento desviante, né, da norma padrão, porque são pessoas, basicamente, que elas são indiferentes às outras, elas não têm empatia, então elas não se importam com o outro, elas não ajudam outras pessoas, não têm a iniciativa de ajudar, às vezes a vida dela carece de sentido, né? E são pessoas assim, mas são pessoas que, em boa parte das vezes, elas...
Não cometem crimes.
Elas simplesmente têm dificuldade de relacionamento social, não é? Mas elas, por causa dessa indiferença, né? Mas é o que fica mais famoso, o que chama mais atenção são os criminosos.
São,
né,
os serial killers, né? Psicopatas. Mas, na verdade, quer dizer, isso daí deve ser um percentual pequeno dentro dessa...
E aí, gama, né? É curioso isso que elas falaram, quer dizer, na população em geral, os psicopatas representam de 1 a 3%, mas no sistema prisional são 20%. Por quê? Porque os que cometem crimes são os que a gente acaba conhecendo, os que acabam sendo revelados, não é assim?
Agora, Claudinho, conta uma coisa pra gente, porque gerou algumas risadas ali na redação, essa questão, uma questão que você colocou sobre os chefes que ocupam posições de chefia, né? Deixou todo mundo ali.
Que foi o que as psiquiatras chamaram
de... Seu chefe pode ser um psicopata.
Na verdade, o que elas colocaram até um termo que assim, é como fosse um psicopata corporativo. Elas falaram no sentido de que as pessoas estão em todas as profissões, todas as ocupações, eles estão nas organizações também. E muitas vezes eles alcançam cargos de chefia. O que elas falaram, e que pode depor a favor dos nossos chefes, é que, como eles têm esse comportamento que não se importam com os outros, a relação com os subordinados fica difícil. Então ele alcança a posição mais graduada, o posto de chefia, mas ele não permanece por muito tempo, porque é uma pessoa que está sempre ali com dificuldade de se relacionar com os subordinados. Como ele não dá importância às pessoas, ele acaba sendo um chefe que não é muito bem-quisto, né? Não tem flexibilidade com as questões de trabalho. Então ele chega lá, mas ele não fica muito tempo.
Até porque você precisa saber se colocar um pouco no lugar do outro, até para manter esse tipo de relação.
Sim. Agora tem outra curiosidade que também provocou risadas lá, e que também é consequência desse individualismo exacerbado. Uma das psiquiatras, ela diz que o psicopata em geral, ele é uma pessoa que faz sexo muito bem. E por quê? Porque como ele é uma pessoa individualista, como ele não se preocupa, porque ela falou que o ser humano que não é psicopata, na hora da relação sexual, ele não se preocupa só com ele, ele se preocupa com o parceiro, com a parceira, com os parceiros, e ele tem essa preocupação, não é? O psicopata, como ele não tem essa preocupação, ele vai, assim, nada para ele é uma aberração, nada para ele é uma barreira na questão sexual. Uhum. Então, assim, diz que o que elas falaram é que às vezes ele é elogiado como pela performance sexual.
Um ótimo amante.
O problema é que é depois casar com um psicopata, né?
É.
Então, talvez a dica seja relações frugais com os psicopatas.
Oh, mas só casualidade.
Sem afetividade, porque senão depois a relação... Né? Mas assim, enfim, é uma coisa hereditária realmente, não se sabe a causa, não se sabe por que alguns são psicopatas, desenvolvem esse comportamento e outros não, não tem cura também.
Essa questão de genética versus cultura, ela não é resolvida, né?
Não,
se você
não
sabe o que é determinante ali na...
Sim, inclusive uma psicóloga que estava lá e que ela... contrapôs muitas ideias das psiquiatras, ela alertou para o perigo de que a gente fique muito nesse determinismo biológico e acaba classificando essas pessoas como diferentes da gente. Tipo assim, eu sou o normal e ele é o outro o que, enfim, não merece estar na sociedade, né? Porque, assim, as psiquiatras falam que realmente ele, apesar de serem minorias na sociedade, eles causam grandes estragos, né? Não só a questão dos assassinos, deram exemplo até dos corruptos, né? Uma das psiquiatras acha que um corrupto ele é um psicopata, na medida em que os atos dele não estão levando em conta as necessidades da população.
Quer
então
dizer,
ele rouba,
milhões,
ele desvia, sabendo que aquilo, por exemplo, pode fazer falta no sistema de saúde, no sistema educacional, em coisas essenciais para a população, e mesmo assim ele não leva isso em conta. Não é? Mas aí a psicóloga ela ponderou isso, gente, mas também não dá pra gente condená-los como se fossem, como se a gente fosse o padrão e eles fossem o desvio no sentido assim,
e até pra questão da saúde mental, quer dizer, porque ainda há essa discussão se pode ou não pode ser considerado a psicopatia e a sociopatia como distúrbios mentais.
Sim.
Porque há uma corrente psiquiátrica que não considera, que ela considera, né, um desvio de personalidade, portanto não seria uma doença, né, não seria uma doença mental, e já um outro ramo que considera. E aí, se existe uma doença, ela precisa ser tratada, quer dizer, pelo menos amenizar os efeitos, né?
Pois é, e às vezes, muitas vezes, o que se discutiu também, que a psicóloga colocou, é isso, quer dizer, o modelo que a gente tem às vezes é puramente a internação. E será que a internação é uma alternativa para a psicopatia? Né? Será que você não cai naquele modelo lá dos manicômios, que já está sendo tão combatido,
né?
Não é? Uma das psiquiatras, inclusive, falando dessa questão do sistema prisional, né? Elas falam assim que esses líderes das facções criminosas, por exemplo, são psicopatas. Uhum. São pessoas, por exemplo, que relatam dezenas de assassinatos com a maior frieza.
Sem emoção.
Em prol de uma coisa maior, que para eles é o tráfico de drogas, o tráfico de armas.
O próprio enriquecimento,
o fortalecimento daquela organização e vidas e assassinatos cruéis, muitas vezes crimes muito assim, inexplicáveis do ponto de vista racional. Né? Não é simplesmente matar, é matar com requisitos
de crueldade.
Né? E até se propôs lá, e um dos deputados, o deputado Adelmo Carneiro Leão, ele também discutiu isso, não seria o caso de fazer uma intervenção no próprio sistema prisional, às vezes colocar cadeias específicas para os psicopatas, porque eles também falaram do prejuízo que é misturar esse 20% de psicopatas com os outros 80% de criminosos, que são criminosos, mas não têm a psicopatia. Então é uma questão muito controversa, assim, os deputados, tinham poucos deputados na audiência, mas os especialistas foram questionados em relação a isso. Como é que faz? Tá bom, a gente já descobriu que o problema existe, que é hereditário e não tem cura. E o que a gente faz? Para preservar, pelo menos um pouco, a sociedade dessas pessoas, do convívio com essas pessoas, já que essas pessoas são sempre prejudiciais, em menor ou maior escala, elas são sempre prejudiciais à socialização em geral.
Muito bem. Tá aí o debate que aconteceu na Comissão de Direitos Humanos sobre a psicopatia e sociopatia, com aí a presença dos parlamentares, enfim, né, um debate aí sobre as questões relativas aos direitos humanos, a violação de direitos humanos a partir desses dois problemas aí sociais ou, enfim, comportamentais, né?
Pois é, só um adendo, tem uma parte brasileira aí da questão da psicopatia, porque uma das psiquiatras diz que foram cientistas brasileiros que em 2001 eles utilizaram testes de exames de imagem e conseguiram perceber alterações no cérebro dos psicopatas. Uhum. Tem uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é uma região responsável pelas emoções. E eles foram comparando esses exames de imagem e viram que esses indivíduos tinham alterações. Então, quer dizer, é uma questão realmente biológica também. Quer dizer, a pessoa não desenvolve a parte do cérebro que é responsável pelas emoções e, por isso, ela tem esse comportamento de não se importar com a outra pessoa.
Descontrola as emoções.
Não sabe se é genético ou não, mas ele é físico.
Ele é físico, pelo menos tem ali uma parte fisiológica que você vê que não está funcionando ali. E aí fica uma pessoa, como se chama popularmente, sem filtro, né? Aquela pessoa que, enfim, não se importa com o outro, não tem esse sentido de solidariedade, de empatia.
Ela não é capaz de reprimir emoções extremas, né?
Sim.
Ou seja, o centro de autocontrole não funciona muito bem. É. Muito bem. Episódio chamado Tempo de Nudez, da série Jornada nas Estrelas. Você pode assistir lá e ver mais ou menos o fruto disso aí. O que é que dá? Assistam. Chama-se Tempo de Nudez, é o episódio da primeira temporada de Star Trek. E é muito bacana, porque todo mundo perde as estribeiras, inclusive o Sr. Spock, por incrível que pareça.
Ixi.
É impressionante.
Psicopatia no espaço sideral.
Você vai ver o Sr. Sulu, o nosso piloto japonês Ícaro Sulu, com uma espada na mão perseguindo os tripulantes, dizendo que é um espadachim do século XVIII. É sensacional. É um episódio fantástico da série. Então, vejam. Cláudio Ferreira, obrigado pela participação, meu caro.
Um abraço.
Abraço, Cláudio.
Não vamos nos preocupar muito. Porque já que a gente não sabe quem é o psicopata do nosso lado, vamos relaxar um pouquinho.
Senão você vai ficar olhando com todo mundo com olhar suspeito, também não dá.
Exatamente.
Né? Pois é.
Um abraço para vocês, bom fim de semana.
Você também, Claudinho. Muito bem, vamos falar de dinheiro agora no programa.
Bolso do Cidadão.
Boa tarde, Beto Veiga.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula.
Oi, Beto. Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem com vocês? Tudo
Beto, joia. Que perspectivas nós podemos ver para a taxa de juros daqui para frente, hein?
Edson, esse é um tema que ficou aí logo no primeiro turno. O pessoal ficou falando bastante, né? Os políticos, os candidatos à presidência falando bastante. Que iam baixar e tal. Mas se a gente der uma olhadinha, né, a gente viu o que está acontecendo. Nós estamos com a economia bem parada, né, de um crescimento muito baixo esse ano, e com essa economia bem parada, com esse crescimento bem baixo esse ano, tudo indica que, né, que os resultados para o ano que vem vão ser um pouco mais acelerados, né, porque continuar assim também pode fechar a balança e
começar tudo outra vez.
Exatamente. Então, como é de se esperar, o ano que vem você vai ter uma nova empolgação, né, um novo ânimo, as pessoas vão começar a fazer alguma coisa a mais, né, no ano que vem. Mas vamos acreditar nisso. A gente vai ver que esse ano mesmo nós já tivemos um aumento da inflação, né, que veio de uma série de coisas que aconteceram aí, que foi assim, essa questão dos caminhoneiros, né, a questão
depois do câmbio, né?
Isso, exatamente, do câmbio agora, e que muito provavelmente essa questão do câmbio vai se repetir no ano que vem, né? Então, mal ou bem, por mais que as pessoas estejam muito assim, animadas aí com os seus candidatos, o ano que vem vai começar com um aumentozinho nas taxas de juros. Né? Então, esses 6,5 aí que a gente está achando muito bonitinho e tudo mais, provavelmente eles não vão se sustentar para o ano que vem. Né? Então, a gente vai ver, talvez até ainda esse ano, um aumentozinho e algo mais, porque havendo crescimento, quer a gente queira, quer não, você tem, você tem uma pressão para subir juros, né? Você tem a pressão para subir juros, porque se, quando as coisas começam a crescer, o preço, só se você tivesse uma economia, né, que tivesse capacidade de entregar tudo que as pessoas querem, mas como não é assim, né, você tem a escassez, você tem uma tendência de que, havendo um crescimento, o preço das coisas comece a subir. E começando a subir, lá o pessoal do Banco Central, lá com as suas regras, lá, vai querer jogar a taxa de juros para cima. Né? Então, esse papo da gente não é para ninguém ficar desesperado, nem querer fazer nada assim, assodadamente, mesmo porque nós que somos réis mortais, aí, que vivemos utilizando de crédito ou coisas assim, essas subidas que acontecem muitas vezes, ou mesmo a descida, né, como foi o caso agora, quer dizer, as taxas caíram pra caramba, mas no crédito lá, no crédito pessoal, essa coisa do dia a dia, na compra do automóvel, a redução é quase zero, né? E se existe, é muito pequena, né? Mas para as operações maiores do país, realmente você vai ter uma subidinha na taxa de juros. Então é bom ficar atento, né? Principalmente para aquelas pessoas que fazem investimentos nesses títulos pré-fixados, essas coisas assim, que esse momento não é um momento legal para adquirir esse tipo de papel.
Uhum. Ah, perfeito. Muito bem, vamos acompanhar aí, certamente, esses desdobramentos todos aí. Beto Veiga participando aqui com a gente. Beto, muito obrigado pela participação. Um grande abraço e bom fim de semana.
Um abraço para vocês, bom final de semana e até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, Beto,
aí, Beto participando com a gente. E agora, para fechar o bloco, a gente vai falar de artes e espetáculos.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson, boa tarde, Paula.
Oi, boa tarde, André.
Tudo bem? Tudo certinho?
Tudo ótimo, tudo tranquilo, bom? Na medida do possível.
E espetáculos, e o teatro é sempre, né, sempre aquele nosso bálsamo para relaxar as tensões do dia a dia. E aí, um espetáculo que chama-se O Encerramento do Amor. Eu falei assim, pô, mas como é que eu vou ficar bem se o amor acabou, rapaz?
Mas eu achei interessantíssimo.
Mas eu gostei muito da temática também. A gente tá brincando aqui, mas é realmente uma chamada, um espetáculo, uma ideia bem interessante aí, né? Do Diego Bressani,
não é
isso?
Não é nada relaxante esse texto.
Não é nada, exato.
Que eu vou comentar hoje. Essa é uma obra... de um francês, Pascal Rambert, que é um dos maiores dramaturgos, né, contemporâneos da França. Uhum. A obra se chama Clôture de l'amour. Em português se chama O Encerramento do Amor. Foi a grande sensação do Festival de Avignon de 2011. Essa peça, digamos, conquistou crítica e público. Se tornou, né, um grande êxito, né, de teatral dessa temporada na França. Uhum. E em 2012 ganhou um prêmio de literatura dramática. E depois disso, várias versões, né, dessa peça começaram a surgir, e várias montagens no mundo inteiro. No Rio, inclusive, já foi montada. E esse ano, no Cena Contemporânea, um grupo daqui de Brasília conseguiu os direitos e montou, né, também esse espetáculo. E agora eles vão reestrear, sábado e domingo, amanhã e depois, no Teatro Sesc Garagem, uhum, né, com sessões às 20 horas. De fato, não é nada relaxante esse tema. É um tema, inclusive, tratado com muita violência verbal, né, o fim de uma relação onde o casal não tem outra opção senão usar, né, do verbo para dialogar. E, na verdade, não é um diálogo, porque a peça se passa, na verdade, em dois quadros, ou dois monólogos distintos. Ele, uhum, passa 40 minutos falando e depois ela passa 40 minutos falando.
Que uau, bacana.
Daí, eu acho que é a originalidade, né, da dramaturgia. E é um texto extremamente refinado do ponto de vista da escrita. Né? Uhum. Conversei com o Diego Bressani, que é o diretor do espetáculo, e ele vai comentar um pouquinho. Vamos ouvir um pouco a entrevista com ele?
Vamos lá.
É uma peça mais densa, complexa, tem muita filosofia nela. É uma discussão que vai bem, de uma maneira bem profunda aí, no que se refere, enfim, a relações, tratos e acordos entre duas pessoas, as partes boas e as partes ruins. E também existe também uma certa reprodução de um machismo por parte do rapaz, e aí ela também rebate esse machismo, ela levanta essa questão, e, enfim, tanto que ela é a pessoa que termina a peça, né?
Uhum.
Então, é interessante por isso também, porque você começa a dar para analisar de uma maneira distante algumas. Você pode, às vezes as pessoas se identificam com ele, às vezes as pessoas se identificam com ela, e não necessariamente sendo homem ou mulher. Existe uma questão também de uma espécie de desgaste da vida cotidiana. Tem até uma frase, né, assim, o inferno da vida cotidiana, né? Então, a peça fala um pouco sobre isso, fala sobre essa força que a gente precisa ter para conseguir suportar a convivência com outra pessoa todos os dias durante muitos anos. Então é isso, é um pouco o resultado de um desgaste de relacionamento, onde você chega num nível que você conhece a outra pessoa profundamente, os pontos fracos e os pontos fortes da outra pessoa, e usa disso numa discussão, e o que torna tudo um pouquinho mais violento, né? Um pouquinho mais agressivo, quando você começa a colocar numa discussão de final de relacionamento os pontos fracos da outra pessoa. Então, acho que é isso. Quanto mais você conhece a pessoa, mais você conhece também os pontos ruins ou as fragilidades da outra pessoa. Uhum. E aí, isso somando ao fato de um cotidiano um pouco maçante, cruel, vai desgastando a relação. Assim. Não tem nenhum momento se fala sobre uma traição ou algo que aconteceu externamente. É basicamente sobre um final de uma relação por conta de uma relação entre duas pessoas que se desgasta, né?
É isso.
É isso.
Olha só, o Pascal Rambert, né, o autor, esqueci de falar, ele além de dramaturgo, ele também é coreógrafo e também filósofo, né? E sendo francês, imagina, né, por onde vai esse diálogo, né, esse pretenso diálogo, né, sempre por uma via muito racional, né? Então, ou seja, nesse momento
muito
de separação,
aberta, né? O que a gente vê no cinema, na estética francesa no cinema, no teatro, mas especialmente no cinema, é tudo muito escancarado, né? O francês não tem essa coisa de ficar camuflando muito, né?
Não.
Até desde o cinema, a gente, como diz uma pessoa que brinca comigo, fala assim, que no cinema francês os policiais dos filmes policiais suam e ficam com o cabelo desarrumado depois de uma briga, né? Então, quer dizer, na estética francesa as coisas são mais reais e racionais. Né?
É verdade. Eu acho que é um traço um pouco do europeu, né?
É, exato. É.
Então, esse diálogo é assim mesmo, é um duelo verbal, né? Entre esse casal que está se separando. Então, cada qual usa a sua arma verbal para falar das suas frustrações, dos seus incômodos, né? Do que gosta, do que não gosta.
Uhum.
Né?
Perfeito.
Digamos, como ele diz, né? São frases assassinas que querem matar os elementos da linguagem do outro, né? Então é isso, se preparem. É uma boa dica, porque se trata
muito
de
bom.
Um espetáculo muito forte, muito contundente, vale pela dramaturgia, pela atuação dos atores. Né? O João Campos e a Ada Luana, que é inclusive a responsável por trazer essa obra à Brasília. Então vale a pena. E pela montagem, né, muito minimalista, ou seja, não existe nada em cena, não ser um facho de luz e dois atores em cena interpretando muito bem esse texto.
Muito bem, então sábado e domingo, né, amanhã e depois, no Teatro Sesc Garagem.
Às 20 horas.
Às 20 horas.
Exatamente.
Perfeito.
Bom final de semana.
Bom final de semana.
Com o encerramento do amor.
Com o encerramento do amor. E vamos tentar, do nosso lado, reconstruir o amor.
É isso aí.
E a gente aproveita para poder falar disso e vamos caçar a nós mesmos, porque o Milton Nascimento vai cantar para a gente agora.
Opa!
Caçador de Mim, canção do Luiz Carlos Sá, do Sai Guarabira. Exatamente, ele mesmo. É autor dessa letra. E uma canção belíssima aí do Milton Nascimento cantando pra gente. Vamos lá.
Beleza.
atroz, manso, feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Da mata escura, longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada temer.
E Milton Nascimento num disco belíssimo. Esse disco foi gravado, Milton Nascimento e Roupa Nova. É, todo ele arranjado pelo Roupa Nova, em 1981. É o disco que tem também a famosíssima Nos Bailes da Vida. Enfim, várias canções do Milton aqui nesse disco. E essa Caçador de Mim, que é uma composição do Sá, da dupla Sá e Guarabira, aqui no Feijoada Completa. Rápido intervalo e já voltamos.
Feijoada Completa.